As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
A Unidade de Saúde do Núcleo do Aços Médio Tejo esteve nesta sexta-feira no mercado municipal a efetuar uma ação de sensibilização junto à população sobre a alimentação e as suas implicações na saúde, no âmbito do Plano Local de Saúde, que este ano se insere precisamente nessa temática. Como referi à reportagem da ERTS, a enfermeira Paula Gil, esta ação pretendeu chamar a atenção para duas datas importantes que se vão assinalar em breve, as comemorações do Dia Mundial do Cancro Digestivo e do Dia Mundial da Alimentação.
Segunda-feira é o Dia Mundial do Cancro Digestivo e que tem um papel importante, nomeadamente o cancro do intestino, com uma alta taxa de incidência a nível mundial, nacional e local. E de facto tem, esta manhã temos tido muita audiência, mais do que se calhar até estávamos a pensar ter, tem sido muito interessante, as pessoas estão a aceitar bem e estão interessadas em perceber como é que funciona esta questão da alimentação. Portanto, têm corrido muito bem. Para dizer, acrescento que o cancro digestivo, de facto, envolve 5 cancros, desde o esófago, o estômago, o pâncreas, o intestino. Também estamos a celebrar em conjunto o Dia Mundial da Alimentação, que se aproxima agora no dia 16 de outubro. E o que nós temos aqui na nossa banca é uma exposição de alimentos que consideramos que são importantes no dia-a-dia das pessoas. Primeiro, privilegiamos os alimentos, as frutas e legumes da época e sensibilizar as pessoas para o facto dos alimentos da época terem mais sabor e terem menos conservantes e nas suas escolhas alimentares privilegiar. Depois temos a balança como símbolo das porções que nós queremos que as pessoas comecem a perceber que existem algumas recomendações da Organização Mundial de Saúde e a roda dos alimentos é um bom indicador que nos dá a ideia da quantidade que nós devemos comer. E às vezes comemos de tudo, mas de forma desequilibrada. E, portanto, com essa balança queremos sensibilizar isso. Depois sensibilizar também para, hoje em dia, os produtos são muito refinados e voltar um bocadinho às origens, comer produtos mais menos refinados, mais integrais, e por isso temos ali o pão mais escuro, menos refinado. Hoje os miúdos, os jovens, gostam muito dos pão ricos e isso tem pouco de pão, tem muito mais de produtos refinados. Depois sensibilizar também para a importância das leguminosas. Muitas das vezes as saíram da nossa alimentação e o valor nutricional é muito importante, nomeadamente a indicar às pessoas a possibilidade de substituir uma das refeições ao longo da semana pelas leguminosas, porque são importantes fontes de proteína e estamos um bocadinho a sensibilizar nesse sentido.
A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo veio a público, em comunicado, dar o seu apoio à conversão da central termoelétrica do Pego para resíduos florestais. Reunidos esta quinta-feira na central termoelétrica, no Conselho de Abrantes, os autarcas do Médio Tejo ouviram da parte da administração da Tejo Energia que a intenção dos acionistas daquela empresa desenvolver um projeto ambicioso do ponto de vista ambiental, económico e social, para além da data final do contrato de aquisição de energia que lhe foi atribuído a 1 de dezembro de 2021. A Tejo Energia está a trabalhar num projeto que prevê a conversão da central, atualmente a carvão, a funcionar a resíduos florestais já a partir de 2022. Neste sentido, os autarcas do Médio Tejo viram com agrado a nova solução apresentada pela empresa. De acordo com a Tejo Energia, a conversão da central do Pego para resíduos florestais permitiria garantir a segurança do abastecimento da rede através da produção de energia renovável disponível em permanência, servindo de complemento a outras tecnologias intermitentes, o que traria vantagens ambientais, sociais e económicas, não só para a região, como para o cumprimento dos desafios ambientais com que Portugal se comprometeu. Tendo em conta todos estes argumentos, a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo recomendou ao Governo português que explore o potencial da proposta da Tejo Energia para a conversão da atual central termoelétrica a carvão para resíduos florestais. A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo mostra-se, entretanto, disponível para apoiar a dinamização de uma nova fileira económica de forma a valorizar os resíduos florestais na região e, consequentemente, diminuir o elevado risco de incêndio que regularmente fustiga os concelhos do Médio Tejo.
Rádio Web, a primeira a informar.
Decorreu nesta quinta e sexta-feira em Tomar o Encontro de Turismo Militar ETM 2019. Os trabalhos começaram na quinta-feira no Complexo Cultural da Levada, em Tomar, onde foram apresentados os novos associados honorários da associação e levada a cabo a assinatura de protocolos de cooperação. A iniciativa contou também com a realização de uma mesa redonda, o turismo militar e a salvaguarda do património cultural, desafios para um desenvolvimento sustentável, inteligente e inclusivo. Destaque para a sessão de abertura do encontro, na tarde de quinta-feira, com Ana Miguel, a vice-presidenta da Associação de Turismo Militar Portuguesa, a abrir os trabalhos e a referir na altura que o encontro deste ano assinala o momento da consolidação da marca Turismo Militar.
Que este encontro é muito importante porque marca realmente a consolidação, se é que posso dizer, de uma marca que tem sido construída paulatinamente, de forma muito persistente. Tem sido, eu vou usar um termo muito militar, muito graças à nossa resiliência, e quando digo nossa, digo também aqui do nosso secretário-geral, o Dr. João Pinto Coelho, que tem sido pioneiro na defesa desta marca, não só do ponto de vista académico e científico, uma vez que foi a primeira pessoa em Portugal academicamente a falar e a trazer, no fundo, à tona d'água esta expressão, que tão bem valoriza a história e a cultura militar. Eu não me vou alongar muito porque hoje não quero roubar de todo o tempo, sobretudo ao Sr. Almirante, que muito nos honra com a sua presença, e portanto eu espero que este encontro sirva para se continuar a debater este tema, a encontrar novos modelos de respostas, novas oportunidades, e que a marca Turismo Militar se consolide no dia-a-dia dos cidadãos, por forma assim a valorizarmos a história de Portugal, que se confunde com a história e identidade militar.
Referência também para a intervenção do vice-presidente da Câmara Municipal de Tomar, Hugo Cristóvão, recordava a importância do setor do turismo para Tomar e para a região.
É uma vez mais a demonstração de algo que para nós, município, muito interessa, muito diz daquilo que é a nossa vontade de trabalho e de relacionamento, que é efetivamente o trabalho em rede com as mais diversas instituições, e aqui, neste caso, muito em particular, desde logo com o Instituto Politécnico de Tomar, com quem temos, de facto, desenvolvido um trabalho de cada vez maior proximidade nas mais diversas áreas, e que queremos, naturalmente, que assim continue, porque é só assim faz sentido a bem, naturalmente, de toda a região, de toda a comunidade. E depois, naturalmente, também com a Associação de Turismo Militar, que em boa hora sediámos em Tomar, precisamente formalmente aqui neste Complexo Cultural da Levada, que é também para nós muito importante em vários momentos da nossa história mais recente, mas que efetivamente remonta a algo que para nós, e no âmbito também da história militar, é muito importante, que são os templários, precisamente num espaço que está aqui mais ao lado ainda por acabar, e que já agora aproveito para dizer, tivemos finalmente a aprovação final, portanto, por parte de entidades superiores a nós, para o concluir deste projeto, e portanto, com certeza em breve vamos conseguir realizá-lo, que é precisamente um espaço aqui ao lado onde estão, onde foram descobertos, a quando desta obra, vestígios precisamente dos lagares templários, portanto, não na sua vertente tão militar, mas na sua vertente económica, que também era muito importante. E, portanto, como dizia, em boa hora, a Associação de Turismo Militar foi sediada em Tomar.
O Comando Territorial de Santarém, através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas, deteve um homem de 38 anos pela prática do crime de violência doméstica no distrito de Santarém. No âmbito da investigação por violência doméstica, em que os militares apuraram que o suspeito exercia violência física e psicológica sobre a esposa, de 30 anos, e na presença da filha menor do suspeito, foi dado cumprimento a uma mandado de detenção e um mandado de busca domiciliária, onde foi apreendida uma barra em ferro com cerca de 1 metro de comprimento. O detido, já com antecedentes criminais, pelo mesmo tipo de crime, foi presente ao Tribunal Judicial de Santarém, tendo sido aplicada a medida de coação de proibição de contacto com a vítima e proibição de circular na rua da atual residência da vítima, o qual será controlado através de pulseira eletrónica.
Rádio Web, a primeira a informar.
No âmbito do Dia Europeu do Desporto Escolar, o Agrupamento de Escolas do Entroncamento levou a cabo uma ação de sensibilização sobre os árbitros de futebol. O desafio foi lançado pelo Ministério da Educação às escolas e esta manhã cerca de 70 alunos participaram nesta ação. A reportagem da ERTE esteve na escola secundária, com o terceiro ciclo do entroncamento, e falou com o professor Paulo Lopes, subdiretor deste agrupamento, sobre a realização desta ação.
Hoje decorre o Dia Europeu do Desporto na escola e nós, numa atividade lançada pelo Ministério da Educação, nós decidimos que tínhamos que dar uma imagem daquilo que o nosso agrupamento tem e pode fazer. Neste momento nós estamos a desenvolver uma atividade com o núcleo de árbitros da região norte de Santarém, mas também temos a presença do presidente da APAF, o Sr. Luciano Gonçalves. Estamos a fazer uma ação de sensibilização para o futebol. Queremos ver se conseguimos ter uma grande massa e temos cerca de 70 alunos a participar nesta sensibilização dos árbitros, porque queremos dar formação também aos nossos alunos e possivelmente sairão daqui alguns árbitros. Nós neste momento temos aqui o Sr. Árbitro João Bento, que é da primeira categoria do futebol profissional, que está na primeira liga a atuar, que iniciou exatamente numa atividade desta do desporto escolar, como alguns outros que estão aqui, até assistentes de os antigos fiscais de linha. Paralelamente a esta atividade, está a decorrer também no ginásio atividades dos grupos de equipa do desporto escolar, mas também de outras atividades promovidas pelos cursos de desportos que nós temos na nossa escola, os chamados técnicos de desporto. É para a nossa comunidade. Paralelamente a esta escola, porque faz parte do nosso agrupamento, a escola Rui de Andrade está a desenvolver o mesmo tipo de atividade. Isto aqui para ter uma ideia, nós, quando nos foi lançado este desafio pelo Ministério da Educação, nós pretendíamos, para além da prática desportiva, a tal parte de valência de formação. E este ano, com aquilo que foi lançado ao núcleo de árbitros de futebol da região norte, eles ficaram logo disponibilizados, trazem uma vasta equipa, cerca de 12 elementos, ex-árbitros internacionais, árbitros da atualidade, que estão a conviver com os nossos alunos e a dar-lhes formação daquilo que é a arbitragem e a forma como se deve ver a arbitragem, que é algo que nós precisamos muito, não só nesta modalidade, mas também noutras, mas nesta que tem um expoente máximo de visão a nível nacional. Portanto, e pensamos que será um primeiro passo para algo que nós queremos construir na escola e, se calhar, nos anos posteriores, tentar fazer algo de uma dimensão ainda maior. Mas, para já, é um passo muito grande e estamos felizes porque isto está a acontecer com o envolvimento de todos os professores do Grupo de Educação Física, porque eles é que são os principais responsáveis pela dinamização desta atividade. Todos colaboraram, estão todos a participar e esperamos tirar daqui para os nossos alunos valências muito importantes.
Ana Brito, presidente da direção do Núcleo de Árbitros de Futebol do Ribatejo Norte, que tem sede em Tomar, foi também uma das presenças nesta ação. Entidade que promoveu a formação junto dos jovens, dando assim sequência a um dos objetivos daquela que é a atividade do Núcleo, como referia a ERTE.
Nós somos apologistas, e eu em particular, que este tipo de ações, não só, além de se inserir naquilo que é o nosso projeto do Núcleo, e o nosso projeto de direção, este tipo de ações sensibiliza muito aquilo que é a nossa juventude para uma vida no desporto, para um estilo de vida saudável, dentro daquilo que é o desporto rei em Portugal, que é o futebol, e que todos têm o seu interesse, daí o número de inscrições foi fantástico. E é extremamente importante, porque mesmo que eles não venham ingressar numa carreira de árbitro, eles ficam sensibilizados para aquilo que é a classe mais suspeita do futebol, sem ter razão de ser. Portanto, eles ficam a perceber aquilo que efetivamente se faz e é fantástico eles terem essa oportunidade. E a envolvência da Academia da APAF nisto foi absolutamente fundamental e única, e a escola, tu e tu, está a adorar mesmo.
Como é que é ser mulher num meio que é sobretudo dominado pelos homens, os árbitros masculinos?
Como é que é ser mulher? É igual aquilo que ser... Já foi desbravado um grande caminho. Eu comecei na arbitragem com 15 anos, portanto não havia muito ainda o historial de mulheres na arbitragem, nem no futebol, não havia, o futebol feminino não estava tão desenvolvido, as mulheres da arbitragem também tentavam conquistar o seu espaço, e agora não há qualquer diferença, e nunca houve, aliás, nunca me senti diferente por ser mulher no mundo de homens. Tinha que fazer as mesmas coisas que eles, naturalmente, mas nunca me senti diferente, não.
Há mais mulheres a abraçar esta carreira?
Cada vez mais. Inicialmente de observadora, neste momento no país temos a minha colega Eliana Pinel, ela é observadora do futebol profissional, portanto é a minha referência enquanto mulher observadora. E temos outra na federação, sou só eu. Para já. Na arbitragem, são imensas. Quer a nível da federação, quer a nível dos próprios distritos, das sessões distritais, são muitas e cada vez tem que vir mais. Porque o maior número aumenta a qualidade, porque aumenta o maior empenho e é bom para todos.
Hertz ouviu também o presidente da APAF, Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol, entidade presente também no decorrer desta ação formativa. Luciano Gonçalves destacava o quanto é importante este tipo de iniciativa nas escolas.
Começo por parabenizar esta excelente iniciativa do Núcleo de Árbitros Ribatejo Norte em se deslocar à escola e em promover aqui um momento de convívio com estes jovens, quem sabe podem ser uns futuros árbitros da amanhã. Naturalmente a nossa participação é uma participação em que nós, dentro daquilo que é possível, entregarmos algum material a estes jovens, darmos também as condições e o apoio que o núcleo necessita para que se possa realizar esta iniciativa, de uma forma a promovermos a prática desportiva, mas não podemos fugir a este tema, naturalmente também tentar que estes jovens possam ingressar por uma carreira na arbitragem.
Arbitragem que nem sempre é bem vista, não é? Começa aqui, de facto, o mudar de mentalidades.
Sim, começa mesmo aqui o mudar de mentalidades. E eu dei este exemplo ainda há pouco, quando estava a falar para os jovens. Estava neste grupo de formadores da Ação Futebol Santarém, do Núcleo de Árbitros Ribatejo Norte. Temos um árbitro, uma das referências da arbitragem de Santarém, João Bento, começou mesmo no desporto escolar. Portanto, e hoje é um árbitro de topo dos campeonatos profissionais. Isto para dizer que todos começam da mesma forma. E, portanto, é isso que nós temos que fazer entender, que momentos maus, momentos bons, temos em tudo na nossa vida, em todas as carreiras, em todos os momentos. E a arbitragem não foge à regra. Temos é que tentar perceber que a arbitragem é claramente, cada vez mais, um modo de estar na vida. Pode ser uma carreira profissional, temos vários árbitros profissionais, temos uma grande margem de progressão e é mais uma saída profissional que estes jovens podem usufruir.
A APAF tem feito em concreto ações nesta matéria também, não é?
Sim, naturalmente nós temos corrido o país sempre que somos solicitados para isso, fazemos questão de estar presente norte a sul do país, incluindo ilhas, de forma a cada vez mais conseguirmos ter um maior número de árbitros, para que também possamos, cada vez com o maior número de árbitros, cada vez possamos dar mais qualidade, cada vez se possa trabalhar de forma diferente. É esse o nosso objetivo.
Estão abertas inscrições para os ateliês de desenho, pintura, fotografia e vídeo do Centro de Estudos de Arte Contemporânea em Vila Nova da Barquinha. As aulas começam no próximo mês de outubro, prolongando-se até maio de 2020, dando continuidade assim à parceria da Câmara Municipal com o Instituto Politécnico do Mar e Fundação EDP. Já no dia 1 de outubro terá lugar no Centro Cultural Vila Nova da Barquinha, às 19 horas, uma apresentação sobre o funcionamento dos ateliês, dirigida aos alunos e interessados, podendo as inscrições ser também efetuadas logo nesse dia. Os ateliês de arte são lecionados por técnicos credenciados e docentes do Instituto Politécnico de Tomar. As aulas têm uma duração de 3 horas, acrescidas de uma aula de 3 horas para ateliê livre por semana, com um custo mensal de 20 euros. O objetivo do CEAC é dotar os alunos de competências artísticas, técnicas e processuais nos diferentes domínios lecionados, através da aprendizagem e aprofundamento do conhecimento técnico-prático de processos, meios e técnicas. Os ensinamentos para alcançar novos horizontes estéticos são colocados em prática e mostrados ao público em diversas exposições dos trabalhos dos ateliês do CEAC realizados ao longo do ano na região. Para alguns, pode significar o início de uma carreira no mundo das artes. Os ateliês do CEAC são complementados com visitas a museus e galerias de arte e com a realização de workshops temáticos nas diversas modalidades artísticas, onde os artistas convidados falam sobre o seu percurso artístico. Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.